Olá, ouvinte da Rádio Brasil de Fato, eu sou o Guilherme Henrique e hoje estou com uma convidada muito especial aqui na nossa programação, a Karina Martins, da direção do MAM, que trata, entre outras coisas, mas principalmente da mineração no nosso país, né, e de como as coisas têm acontecido atualmente ou não têm acontecido em algumas esferas, né, e ela está aqui para bater um papo com a gente, para falar sobre esse tema e para falar do encontro que vai acontecer essa semana de 18 a 21 de maio em Paraopebas, no Pará. Karina, obrigado pela atenção com a gente, pela disponibilidade. Queria que, se possível, você começasse falando aí do que é o encontro, como ele está formatado, enfim, e do que vai acontecer em Paraopebas.
Primeiramente, oi, né? E a gente que agradece também esse espaço de a gente poder pautar a questão da mineração para a população do Brasil e também para a galera que acompanha aí as mídias. O encontro do MAM é um encontro que a gente está organizando já faz muito tempo, de projeção, inclusive, do debate sobre mineração no Brasil. Então, tem esse caráter nacional, vai acontecer, como você apresentou, no período de 18 a 21 de maio, na região de Paraopebas, onde se concentra o grande projeto mineral conhecido como o Grande Carajás, né? Que começa a ser implementado na década de 70, no período da ditadura, e tem como projeção aí a lógica da exploração do minério de ferro para exportação, né, com esse caráter espoliativo aí na condução. E o encontro é uma grande festividade também de conquista da classe trabalhadora, de conseguir se organizar nacionalmente. Então, a gente está aí com um conjunto de militantes do território nacional. Então, cerca de 800 militantes vão estar reunidos nesse período para discutir a pauta da mineração e para discutir a viabilidade de um projeto popular na mineração, que, de fato, a população seja pertencente a esse projeto e que seja sobre a soberania popular. Realmente, que a gente consiga diminuir ou até mesmo frear a lógica do capital internacional nos nossos territórios nacionais, né?
O que a gente tem visto atualmente, queria que você falasse um pouco disso, é uma lógica contrária a essa da soberania, né? É uma lógica em que o povo está quase sempre escamoteado, né, nessa discussão e na própria obtenção dos lucros registrados pela mineração. Se você pudesse falar um pouco dessa relação, que não é nova, né, mas que se repete historicamente no Brasil.
Eu acho que o Brasil ele tem uma construção histórica cíclica de lógica de exploração mineral que obedece, infelizmente, o mesmo mecanismo de efetividade do Brasil colônia, né? Então, a gente tem lá, há muitos e muitos anos atrás, uma lógica de exploração de minérios de alta riqueza, que seria o ouro, como o grande chamariz, ouro e diamante, que vem também nessa lógica da construção de um capital internacional e financiamento internacional durante o período colonial, que também já atuava sobre a lógica de que não era um investimento para o desenvolvimento nacional e sim para o desenvolvimento internacional. E esse novo ciclo que a gente chama aí da lógica do minério de ferro, cumprindo a mesma sina, parece, né? Ainda são os capitais internacionais que vêm, expolia o capital, faz com que a lógica de exploração se repita novamente, mesmo falando de um território, ou melhor, um território não, mas um momento histórico muito mais avançado, né? Inclusive, só que opera sobre o mecanismo antigo, né? Que esse mecanismo de chegar em territórios supostamente desconhecido ou inviabilizado socialmente, mas que tem um grande caráter de riqueza no subsolo, fazer a lógica da exploração, não fazendo repasse quase zero, né? Essa é a grande questão, para o estado local, e levando toda a lucratividade para o capital internacional, assim, né? Ficando aí sobre as mazelas de exploração ainda da população. Parece que a gente avança historicamente em tempo, mas não avança sobre metodologia, inclusive, né? E o lugar do trabalhador nessa lógica. A gente reconstrói lógicas de exploração ainda com o uso de trabalho semi-escravo, análogo à escravidão, turnos de trabalhos totalmente que desmonta a lógica de sociabilidade dos sujeitos e sujeitas envolvidas com a mineração. Então, a gente tem um método até hoje utilizado na exploração mineral no Brasil, arcaico, né? E ainda viabilizado para o capital internacional sem desenvolvimento nacional. Então, é como se a gente ainda criasse aí cidades fictícias que operam sobre a lógica do capital, né? Então, enquanto aquela mineradora está ali atuando naquele território, a cidade de grande porte, que se aproxima desse grande empreendimento, ela tem um certo desenvolvimento, cria-se, né, mediante as demandas, porque agora a gente tem um fluxo de novos trabalhadores, mas lembrando que o minério é um bem finito. Então, quando acaba a lógica da exploração, quando não tem mais lucratividade, aquela cidade é abandonada e há um desmonte dessa cidade artificial, de fato, né? A população, ela não participa dos grandes investimentos, né? A gente tem aí territórios nossos com alto índice de PIB, altas lucratividade, alta concentração de riqueza, numericamente, em números absolutos, mas que não tem repasse popular, né? Então, a mesma empresa que levanta aí uma lucratividade como a Vale no primeiro trimestre de 5,2 bilhões de reais, mesmo tendo, anunciando uma queda, né, na sua lucratividade de 36%, em número absoluto isso parece gigantesco se a gente for pensar na lógica de como é que esse capital poderia ser investido no território. Mas esse capital não é investido no território, porque a mesma região é assolada pela onda de desemprego, pelas mazelas sociais, falta de saneamento básico, falta de escolarização, de estrutura nas escolas, de hospitais, né? Então, há um abandono dessa cidade real, né? O que opera mesmo, que funciona, é todos os recursos ou todas as demandas que necessita a mineradora e não o que necessita a população.
Eu estava ouvindo aqui você falar sobre essa construção de cidade, né, construção de cidade real e fictícia, e a população que está no meio disso, e eu queria te perguntar justamente sobre essa conscientização do povo, né, porque, de um lado, a exploração do trabalho, né, e do outro lado, aquilo que essa exploração gera aqui, de uma certa maneira, numa escala muito menor, mas que acaba voltando para a população também, né, que é um salário irrisório perto do lucro, mas que, às vezes, pode iludir a pessoa ali que está trabalhando e tal, que está ganhando um certo dinheiro, que aquilo está fazendo bem para a cidade, que aquilo está fazendo bem para ela. Então, eu queria saber como é que é essa conscientização em relação ao trabalhador de que aquilo que ele está recebendo ali é muito melhor do que ele receberia e de que aquela atuação daquela empresa naquele local não faz bem para ele nem para a lógica da cidade.
Acho que a tomada de consciência da classe trabalhadora, ela é morosa, né? Ela não, de fato, quando a gente está falando de a operação via economia, né, via viabilidade econômica das famílias, fica difícil os trabalhadores tomarem consciência de imediato que aquilo é um projeto ilusório, né, passageiro. E as mineradoras, elas entendem muito bem essa lógica, porque trabalham no campo do simbólico, de ofertar um projeto maravilhoso, ao qual a solução dos problemas de falta de emprego, que é um dos principais problemas que atuam no nosso território, vai ser solucionado, e que também promete aí um desenvolvimento tecnológico para a região. Só que isso é antes do projeto ser implementado. Quando o projeto começa a ser implementado, isso é muito interessante, a população local rapidamente percebe, porque rapidamente ela deixa de participar. Ela começa a enxergar, de fato, que era só uma conversa, né? É só um mecanismo de convencer a população de autorizar esse novo empreendimento na sua localidade. Porque até mesmo grande parte dos postos de trabalho e os postos principais de melhor remuneração não é ofertado para a população local, né? Quando a mineradora ela começa a operar, vem trabalhadores de fora, né? A população mesmo se envolve na construção mais pesada, né? De estruturação física mesmo, né, vinculada à construção civil. Depois que é levantado o grande empreendimento, ela fica desempregada. E acho que rapidamente ela consegue perceber a quem está esse serviço da mineração, a que projeto está vinculado, que não é um projeto da classe trabalhadora, né, é um projeto do capital internacional que visa a todo momento o aumento da sua taxa de lucro, né. Então, essa tomada de consciência, ela, a princípio, que parece ser difícil de ser feita, quando o trabalhador é impactado, ele percebe e faz essa associação e começa também o seu mecanismo de organização, né? Que a gente consegue assistir nos territórios, é a população tentando se organizar no sentido de resistência àquele modelo mineral, produzindo outras formas de viabilidade econômica, como, por exemplo, o mecanismo da agroecologia, como uma saída aí econômica e uma saída, inclusive, da reprodução social, da vida mais saudável, mais justa e mais igualitária, né?
Legal, gente. Estou aqui com a Karina Martins, da direção do MAN, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Karina, queria te agradecer a atenção e já pedir para você deixar um recado aí para quem estiver pelo Pará, pela região de Paraopebas, ou quem quiser ir lá para ver o evento também. Enfim, um chamamento aí quase para falar um pouco do evento que acontece nessa semana de 18 a 21 lá em Paraopebas, no Pará.
Para nós é um grande prazer poder receber todos e todas que estiverem na região, mesmo aqueles e aquelas que nunca tomaram isso como uma pauta de discussão que é a mineração e que tenha despertado essa curiosidade, está conosco, né? Então, sintam-se todos convidados e convidadas para estarem nesse debate da mineração que vai acontecer na região de Paraopebas. E a gente tem aí como grande mecanismo aí no nosso encontro, como grande objetivo do nosso encontro é pautar a questão da mineração, mas também festejar com a classe trabalhadora, projetar novas maneiras de luta e de resistência por um país soberano sério contra o saque dos nossos minérios.